que existe uma coisa dentro dele que o impede de fazer o bem. Querer, São Paulo fala, é uma coisa, e poder é outra. Humanos. Querer é uma coisa, o poder é outro. Nós vemos que o homem, então, enlaçado pelo pecado, não conhecendo que ele próprio é escravo do pecado, ele cai não só nesse laço, como alguns da prostituta, de uma útero, mas ele, quando o homem comete uma iniquidade, ele pensa que ninguém está vendo. Ninguém vai ver. Ele é enredado, então, pela sua própria consciência, não fala falar. E a mulher diz que ninguém vai ver, o marido está longe. Né? O pecado que nós vamos cometer vai ficar exposto, ninguém vai saber. Então o homem é enredado pelo pecado, mas ele mesmo não conhece que ele é escravo do pecado. Que o pecado está nele. Que aquilo ali que ele está cometendo é pecado. Aquilo ali que ele está fazendo vai levar ele para a morte. Quem já foi moleque aqui? Tempo de moleque, eu fazia muito, era caçar passarinho, caçar pomba. E nós armávamos armadilhas e ficávamos à espreita. Quando a pomba entrava embaixo da bacia, a gente puxava o pau, porque estava cheio de milho, puxava o pau e a bacia caía sobre ela. Nós estamos à espreita, aqui fala aqui, né? Ela está à espreita, o pecado está à espreita do homem, o homem está indo por um caminho, né? O verbo fala, caminho que parece direito para o homem, mas o fim deles são os caminhos de morte. Ele está indo, não sabendo, né? Que no final ele vai ser preso e não vai haver quem solta. Laços de morte, né, homem? Então, tudo que o homem faz, ele pensa que vai ficar no esquecimento, que vai ficar entre eles mesmos. Vamos fazer uma cor aqui, ó. Tudo que nós fizemos, porque é negócio, porque ninguém pode ficar sabendo. E Deus sabe todas as coisas. E nada vai ficar em.
Além do lado moral dessa passagem, a gente pode ver também, a palavra nos mostra em várias passagens no Antigo Testamento, no caso, por exemplo, Oséias, Deus fez com que ele casasse com uma prostituta para mostrar para o povo de Israel que Israel estava adulterando, estava indo atrás de outros deuses, e com isso então é uma figura da infidelidade de Israel para com Deus. E nós podemos, usando isso, né, essa figura, nesse capítulo também, porque nós sabemos que tudo que Deus dá para o homem administrar aqui na terra com respeito às suas coisas, ele falha. Isso começou com Adão, né? Deus entregou ele para tomar conta do jardim, para nomear os animais, cuidar dos animais, ter autoridade sobre eles, e a primeira coisa que ele faz é desobedecer, e aí o pecado entrou com ele, a morte e tudo mais. Podemos pegar desde Adão até nossos dias, tudo que Deus delega ao homem, ele falha. E não foi diferente com a igreja. Então hoje, nós podemos ver que, no final, essa religiosidade do homem, em Apocalipse, vai ser tratado, sistema religioso, como uma grande meretriz. que se prostituiu com outras doutrinas, que não aquelas que Deus havia instituído. Agora, nós não precisamos esperar até o Apocalipse para que essa meretriz se manifeste. Ela hoje, nós já vemos isso daí, né? O distanciamento que a cristandade está tomando das coisas de Deus, que Deus havia instituído como para o homem cuidar, está ficando tão grande que não era para a gente se assustar, mas a gente assusta quando vê essas coisas. Eu recentemente, através do Facebook, tinha lá um vídeo, fui assistir o vídeo de um pastor, que ele simplesmente ele passa por cima da palavra de Deus. Que ele afirma assim, que é até, ele barra bem na heresia, bom, heresia, nem heresia nesse sentido também não, mas ele blasfema contra a palavra de Deus. Porque ele acha que o primeiro milagre do Senhor Jesus foi transformar água em vinho. Fala, por que ele não curou as pessoas? O primeiro milagre dele não teve utilidade nenhuma. Eu não aceito um milagre desse. Ele não aceitava esse milagre. Um pastor falando isso, né, que se chama pastor. E aí ele convoca o seguinte: Deus quer curar todos vocês, então vocês voltem aqui tal dia, às 6 horas da tarde, que nós vamos ter uma reunião e que eu vou curar. Querendo dizer, Jesus não curou no seu primeiro milagre, mas eu vou curar. Pode vir aqui que eu vou curar. Ele falou, eu vou curar. Não está falando que Deus vai, eu vou curar. Quer dizer, onde chegou a corrupção e a infidelidade do homem religioso, dizendo cristão, com a palavra de Deus? Ele fala, me nego a aceitar que o Senhor tenha feito isso. Ou seja, ele estava falando para Jesus que Jesus estava errado de fazer esse milagre, tem que ser alguma coisa mais poderosa. E ele ia fazer algo mais poderoso. Olha, isso é blasfêmia. Agora, está enganando muita gente, porque o templo construído mistura Israel com tudo. É do mesmo pastor. Cobra entrada para o pessoal ir. E isso o que, que é? É o homem corrompendo, sendo infiel a Deus e levando e cativando os com falta de entendimento. Então, nessa figura aqui desse capítulo 7, nós vemos que é um jovem que está, ele fala, vi um jovem aqui, diz, da janela, versículo 6, da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um mancebo falto de juízo. Então, aqueles novos convertidos que não têm juízo e entendimento, ou inteligência, essa palavra aqui que fala aqui de falto de juízo é sem inteligência. Eles são facilmente enganados por essas pessoas. E essas são aquelas que vêm com promessas. Como essa prostituta, olha o modo como ela age. Olha, tudo bem, eu estou aqui, já preparei, vamos nos divertir, vamos ter um momento juntos. Não vai ter perigo nenhum porque o marido está longe. O senhor está longe, sabe? O senhor Jesus foi embora 2000 anos atrás e não voltou mais. O tempo está passando, gente, não é assim. Hoje a verdade é diferente, não é bem assim. Isso era simbólico, esse livro não tem valor. E começa a desfazer da palavra de Deus e colocar autoridade naquilo que eles pensam e desacreditar da autoridade que a palavra de Deus tem. Então, nós, isso daí é um laço de infidelidade, você entrar num negócio desse. Acharmos que não, tudo bem, não interessa onde você esteja, contanto que você esteja sincero para com Deus. Onde na palavra de Deus está dizendo que tudo que Ele pede de nós é só sinceridade? Ele quer fidelidade. A palavra de Deus, Ele deixou a palavra para nós e o Espírito para nos guiar. Nenhum homem vai ser desculpado na presença de Deus por não ter seguido a palavra de Deus, alegando ignorância. porque a palavra de Deus deixa bem claro que não é assim. É só ler a palavra de Deus. E garanto, todo aquele que lê a palavra de Deus, guiado pelo Espírito Santo, não é enganado. Não é enganado. Só se ele quiser ser propositadamente enganado por questões, talvez, conveniências, né? De eu fazendo isso, eu vou estar num grupo de pessoas que talvez possa render alguma coisa para o meu negócio, eu posso fazer algumas alianças com alguém ali dentro. E nós sabemos, eu não estou falando coisa estranha para ninguém aqui não, né? Que nós sabemos muito bem que existe hoje coligações assim, ah, então eu vou em tal igreja porque ali parece que tem um negócio que eu posso deslanchar melhor ali do que em outro lugar. Mas isso é se comprometer com essa mulher que fica espreitando e tentando desviar do caminho que é o caminho de fidelidade a Deus. Por isso que ele começa falando, né? Filho meu, guarda as minhas palavras, esconde dentro de ti os meus mandamentos, guarda os meus mandamentos e vive a minha lei como a menina dos seus olhos. Ata-as aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Isso nós temos. A palavra escrita em nossos corações pelo Espírito Santo que em nós habita.
Avisos, né, que no final desse capítulo fala que 24, agora pois filhos, dai-me ouvidos e estai atentos às palavras da minha boca, não se desvie para os seus caminhos o teu coração, e não andes perdido nas suas veredas, porque há muitos feridos derribou. E são muitíssimos os que por ela foram mortos. Caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem as câmaras da morte. São caminhos, né, de morte, são avisos para que não se entre por esse caminho, né, porque o fim, o prêmio disso é morte, é desgraça. E tem um jovem também, Gênesis, José, estava pensando como esse homem foi assediado, como ele foi ameaçado. A história começa um pouco antes do capítulo 39, do capítulo 37, mas é muito longo para a gente ler. Versículo 39.
Capítulo?
É Gênesis, capítulo 39.
Versículo?
Vou procurando um versículo mais. Capítulo 39 de Gênesis. Versículo 6. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de parecer e formoso à vista. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal, e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pelo seu vestido, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou seu vestido na mão dela e fugiu e saiu para fora. Então, essa é a atitude, né? É fugir. Essas coisas nós temos que fugir. E esse jovem, né, José, ela ainda jovem, ele tinha uma consciência não só para com os homens, mas para com Deus também. Então, ele rejeitando isso, ele fugindo disso, ele foi preso, logicamente, lendo toda a história aqui, tão maravilhosa, né? Ele foi preso por causa disso, ela inventou mentiras acerca dele, mas no fim de tudo, terminou não em morte, mas terminou que ele foi abaixo de Faraó, não tinha outra pessoa mais eminente, né, do que José. Então esse foi o prêmio dele, né, não de morte, mas um prêmio de vida, de bênção para a vida dele. Por ter no seu coração a palavra de Deus, ter no seu coração a vontade de Deus e a sua consciência, né, para com os homens e para com Deus também.
Na verdade, a má doutrina é um laço de morte. Nós já tivemos contato com algumas pessoas que estão, né, enlaçadas pela má doutrina, assim como fala em 2 Timóteo, assim como Jannes e Jambres resistiram, à verdade, com a imitação barata que parecia que não era nem um poder sobrenatural, né, que era o poder de Deus, eles resistiram à verdade. Assim, esses homens também, esses falsos profetas, esses falsos mestres, falsos doutores, eles enredam com essas doutrinas as almas em calcas, né, sem entendimento, e elas ficam presas nessa doutrina. Quando a gente vai conversar com uma pessoa que está metida há muito tempo numa doutrina errada, é difícil de você tirar ela da rede. Assim como era com um peixe, carne pura prática, ele tira o peixe da rede, porque o peixe se gosta tanto que tem que dar umas voltas e não poder tirar. E essas pessoas elas ficam enredadas também nessas doutrinas. E difícil. Ela sair dessa doutrina, ela voltar para essa doutrina, ela tem que, como disseram os irmãos, né, que estavam nessa amada doutrina, né, nós tivemos que passar um mata-porrão em tudo, nós tivemos que esquecer tudo que nós já aprendemos, nós esquecemos, nós apagamos, nós passamos uma borracha na cabeça. Porque ela contamina de tal forma, né, a matropia contamina de tal forma, que a pessoa fica com aquela doutrina na cabeça. E isso é o que esses homens são, né, aqueles que entram pela casa das mulheres, quase no modo também, levando os cativos, mulheres cheias de pecado, eles se agradam em fazer isso mesmo, em mostrar, né, coisa parecida com a sã doutrina, mas que não é sã doutrina, não leva a caminho nenhum, não leva a caminho de morte. Só para eu lembrar, que na cidade de Paré, eu convidava os pesquisadores da Unesco de Nuclear, eles trabalhavam no Pejador. Eles armavam uma rede na varanda da minha casa. E o professor Willis, né, ele se emboscava de tal forma na rede que era preciso, ele demorava às vezes 10 minutos para tirar o beija-flor da rede, né, sem machucar a árvore, óbvio. tinha essa prática, então, ele ficava tirando para lá e para cá. Tal era a forma, conforme ele, o ângulo que ele entrava na rede, ele se enroscava todo.